Tire sua dúvida.
Muito bem, tire sua dúvida. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje o Dr. Antônio Alves, ele que é advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho e também diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas de Brasília. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da reforma trabalhista, porque em parecer publicado nessa semana, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela reafirmou aí que os efeitos das mudanças na legislação trabalhista, que foram, né, começaram a valer aí no dia 11 de novembro do ano passado, essas mudanças elas servem também para os contratos, todos os contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, né, a CLT, e inclusive aqueles que foram assinados antes da entrada em vigor dessas novas regras. E aí a gente quer saber um pouco sobre essa questão, quer dizer, essa é de fato qual que seria o entendimento do judiciário, se isso vai causar aí uma mudança no rumo das decisões judiciais no sentido da questão trabalhista, enfim, muitas questões a serem colocadas. Doutor Antônio Alves, prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio, muito bom dia, é um privilégio ter a participação do senhor aqui com a gente.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, ouvintes. Muito, muito me honra estar aqui.
Um prazer muito grande. Doutor Antônio, então começando, eu queria a gente começar justamente com esse entendimento da AGU que foi publicado essa semana, que talvez seja a grande novidade aí do momento, né? Talvez não o entendimento em si, mas o tornar público esse parecer. Por outro lado, a Associação dos Magistrados do Trabalho, que é a ANAMATRA, contesta o parecer da AGU, afirmando que a lei não poderia retroagir, no caso, para contratos anteriores. Qual que é a avaliação do senhor nesse particular, doutor Antônio?
Veja bem, no Brasil a gente tem regras muito claras sobre quando que uma lei começa a ter vigência. No caso da reforma trabalhista, ela publicada em julho, começou a ter vigência em novembro, e ela, no meu modo de entender, ela vai alcançar aos contratos existentes. O problema, e o que deve ser ressalvado, é que a modificação da lei não pode prejudicar direitos já concretizados e consolidados através do direito adquirido. Ou seja, eu tenho um contrato que foi estabelecido de uma forma, a modificação da lei não altera o que eu já ajustei com o meu empregador. Uhum. Então, ou seja, no meu entender, a lei vale, ela é aplicada a esses contratos, com a ressalva de que as condições contratuais individuais de cada um desses trabalhadores têm que ser respeitadas.
Agora, há alguma exceção, por exemplo, em contratos firmados durante a vigência da medida provisória 808, que foi editada também em novembro do ano passado?
Veja bem, a medida provisória perdeu a validade. Então, nós voltamos ao texto da 13.467.
Certo.
Então, as regras elas continuam valendo de forma geral, mas tem que respeitar os contratos já existentes.
Perfeito.
Não significa que a entrada em vigência da lei alterou os contratos individuais de trabalho.
Agora, o entendimento a Justiça do Trabalho ainda não tem, assim, pelo menos no Tribunal Superior do Trabalho, né, tem um julgamento aí a respeito da mudança das súmulas, né, da modificação das súmulas para se adequarem à nova legislação trabalhista, um julgamento que começou a ser feito, mas não foi concluído, parece que foi adiado, aí seria em fevereiro, mas foi adiado e não tem ainda a previsão de quando vai ser feito. Isso está gerando insegurança jurídica, doutor Antônio, em relação às demandas dos trabalhadores aí no Poder Judiciário, ou vale a pena o trabalhador que se sente lesado procurar a justiça?
Não, todos os trabalhadores que tiverem qualquer lesão aos contratos individuais ou suas condições originárias de trabalho devem procurar a justiça. O cuidado que se tem que ter hoje em dia é que a justiça, com as regras da reforma trabalhista, ela virou um campo de punição aos trabalhadores, porque ela onera qualquer ação, qualquer parte de um pedido que é perdido.
Uhum.
Então, o cuidado é esse. Agora, todos devem ir à justiça, discutir seus direitos, e a questão é ter esse cuidado com relação a condenação em custas processuais, em honorários advocatícios, e também, Porque ficar esperando que o TST reformule súmulas não resolve o problema. Uhum. A súmula é consequência de entendimentos jurisprudenciais. E esses só vão acontecer com julgamento de vários casos até que se conclua um novo entendimento.
Bom, antes de passar as perguntas dos ouvintes, eu só quero ainda repercutir com o senhor. O senhor falou da questão das custas e isso é muito importante porque a questão dos custos processuais é de fato uma novidade e que realmente pode onerar muito o trabalhador nesse particular. Há um julgamento em andamento no STF a esse respeito. Ministro Roberto Barroso se mostrou favorável à reforma no sentido de que as custas sejam de fato como está na legislação trabalhista, na nova, né, na 13.467. Esqueci o número da lei, mas tudo bem.
13.467.
E já o ministro Edson Fachin acredita nessa questão da função social da justiça, tem colocado essa questão aí da importância de você preservar o direito do trabalhador, independente dessa questão de custo, e, portanto, ele deveria ter acesso a essa possibilidade. Qual que é o entendimento do senhor? Como é que o senhor acha que vai terminar essa história em doutor Antônio? O senhor está acreditando que pode ser que o Supremo reverta essa questão aí?
Eu espero que o Supremo reverta essa questão, porque a lei ela contraria princípios da Constituição, especificamente aquele que assegura a justiça gratuita e assegura que nenhuma lesão de direito pode ser subtraída da apreciação do judiciário.
Uhum.
Então, se o Supremo for observar os princípios maiores, a lei, que é muito menor, tem que ser reformada, tem que ser cassada nesse particular.
Muito bem, Isabel.
Nós temos aqui algumas perguntas. Doutor Antônio Marco, que mora nos condomínios do Lago Sul, ele pergunta o seguinte: quando ocorre uma nova licitação de fornecimento de mão de obra, a empresa que detém o contrato, ela pode reduzir os salários dos seus funcionários para apresentar uma proposta mais competitiva? Pela nova lei trabalhista, de que forma isso pode ser feito?
A rigor, o salário não pode ser reduzido. Nessa situação existe uma peculiaridade, que uma empresa perde o contrato e uma empresa ganha o contrato, o novo contrato. Mas os contratos são sempre reajustados. E há a considerar ainda, especificamente aqui no Distrito Federal, que existe uma regra na Convenção Coletiva de Trabalho que impede a contratação com salário inferior. E ainda outra consideração a ser feita é que, na maioria das vezes, as pessoas que trabalham nessas empresas que prestam serviço, elas já ganham salários muito próximos do piso salarial estabelecido na convenção. Então, a redução é quase que impossível.
Perfeito.
Nós estamos conversando com o Dr. Antônio Alves, especialista em Direito do Trabalho e diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas de Brasília. Lembrando que você pode mandar para a gente a sua pergunta pelo WhatsApp 99978-9080, o DDD é o 61. 99978-9080, esse é o WhatsApp aqui da Rádio Câmara para você enviar a sua pergunta para o doutor Antônio. Isabel,
tem uma pergunta aqui, o nosso ouvinte não se identificou, mas ele quer saber se pela nova lei a rescisão trabalhista de funcionários com mais de um ano contratado pela empresa deve ser feita no sindicato da categoria.
Olha, ela deve ser feita, mas ela não é obrigatória. Essa foi uma das alterações muito ruins que a lei 13.467 trouxe, porque ela afasta o trabalhador do seu sindicato no momento em que ele precisa ter esclarecido quais são os seus direitos, quais são os seus prejuízos e ser até eventualmente incentivado a discutir seus direitos.
A Ellen, que trabalha em um salão de beleza lá no Jardim Botânico, ela pergunta o seguinte: no caso de divisão de férias, a nova lei prevê que ela seja dividida em 3 períodos, mas o desejo do trabalhador só acontece se o empregador quiser? Ou ela quer saber, nós dependemos da boa vontade do empregador, por quê?
A CLT, no que diz respeito às férias, ela é muito rigorosa. Ela diz que as férias são concedidas no período que melhor convier ao empregador. Então, o empregador, na verdade, quando se permitiu que as férias fossem partidas em 3 períodos, a concessão não foi exatamente aos trabalhadores, ela foi ao empregador. É por isso que a lei determina que, para ser dividido em 3 vezes, precisa da anuência, da concordância do empregado. É, eu sei que muita gente gosta de fracionar as férias para fugir de períodos de alta estação e tudo mais.
Uhum.
Mas, infelizmente, nesse caso aí, o empregado, a vontade do empregador, por um comando da própria CLT, acaba prevalecendo.
Quer dizer, já era, a CLT já estabelecia essa questão de que as férias elas deveriam atender esse interesse da empresa, né?
Isso, artigo 136, no caso.
Uhum, uhum. Então, já se partia, porque eu já ouvi falar, mas eu confesso que trabalhei a maior parte da minha vida no serviço público, mas já se partia férias antes da reforma, doutor Antônio?
Em até 2 vezes.
Ah, tá.
Então, mas 3 vezes era obrigatório, né? Também ficava por conta do empregador aceitar ou não, né?
Sempre. Como as férias são concedidas dessa forma, no período que melhor convier ao empregador, ela sempre dependeu de ajuste entre o empregado e o empregador.
Agora, maiores de 50 anos no trabalho, eles poderão parcelar as férias?
Maiores de 50 anos.
Aqueles... Porque parece que na reforma trabalhista, eu não sei se isso, houve uma mudança em relação a isso.
Maiores de 50 anos como, né?
Os trabalhadores que têm mais de 50 anos.
De idade.
As regras
das férias, elas foram muito flexibilizadas, tá?
Uhum.
Elas foram muito flexibilizadas. Você tinha limitação no que diz respeito a alunos, pais e filhos que precisam viajar, filhos menores. Eu entendo que as férias, para as pessoas maiores de 50 anos, elas podem ser fracionadas da mesma forma e também com a anuência do empregado no que diz respeito à divisão em 3 períodos.
É porque tem uma pergunta aqui que fala exatamente. Foi admitido no atual emprego em 21/3/2014. Já gozei de férias em julho de 2015 e janeiro de 2016. Tenho 54 anos e gostaria de entender melhor quais são os meus direitos com relação às próximas férias. Posso dividi-las? Porque
idade...
eu tenho 54 anços, a pergunta é.
A idade não faz diferença,
não,
né?
Não está diferenciando, não.
Perfeito. Vamos ver aqui outra pergunta. Temos
Vamos
outra.
Lá, pode.
Paulo, que é pedreiro e muda com frequência de empresa, quer saber se há obrigatoriedade da presença de advogado na rescisão do contrato do trabalhador.
Não tem essa obrigação, não. Como eu disse, com a alteração do 477, hoje as empresas nem são obrigadas a levar o trabalhador ao sindicato para fazer a homologação da rescisão. É faculdade do empregado, se ele quiser, no ato da rescisão, fazer-se acompanhar de um advogado ou de alguém que possa instruí-lo melhor, é faculdade dele, mas não existe obrigatoriedade, não.
Uhum.
Doutor Antônio Alves, nós estamos conversando com o doutor Antônio Alves, especialista em direito trabalhista.
Exatamente. Você pode mandar sua pergunta para cá, lembrando aí, nosso WhatsApp é o 61999789080. 61999789080, para você enviar aí o seu WhatsApp aqui para a gente, para justamente a gente ter aí mais perguntas aí para colocar ao doutor Antônio Alves. Doutor Antônio, outra questão aí sobre a qual o STF ainda vai se pronunciar diz respeito exatamente à legitimidade da cobrança de custas judiciais quando o empregado falta à audiência, no caso, no tribunal. Qual que é o entendimento aí atual a respeito dessa questão?
Veja bem, antes da reforma, você apresentava um atestado, uma declaração de pobreza e o juiz dispensava as custas. A reforma, como ela veio com a pretensão de reduzir o máximo a presença das pessoas na justiça, ela trouxe alguns ônus e ela até obriga que as custas sejam executadas. Mas eu entendo que para se observar a Constituição, que assegura a justiça gratuita lá no artigo 7º, nós temos que continuar discutindo e requerendo a isenção de custos para trabalhadores que não que comprometam sua vida gastando dinheiro com custas processuais.
Ou seja, a figura da assistência, na avaliação do senhor, deveria continuar a figura da assistência judicial que seria aquele requerimento que a pessoa faz ao juiz afirmando a falta de condições dela de arcar com as custas, não é isso?
Exatamente. Essa regra, como ela tem sede na Constituição Federal, ela precisa ser observada e entendo eu que a Lei 3.467 não podia prejudicar algo que está assegurado em lei maior.
Essa pergunta ela tem aqui muito a ver com a pergunta da Aurilene, que mora lá no Guará. Ela diz assim, é verdade que se o ex-funcionário perder a ação na justiça, terá que pagar indenização à empresa?
Não, não é exatamente assim. O que acontece é que com as novas regras, elas praticamente colocaram os trabalhadores no mesmo plano de qualquer cidadão que vai, por exemplo, ao Tribunal de Justiça. Existe hoje a condenação em honorários. Quem perde o processo paga honorários para o advogado da outra parte. Uhum. Então, a sanção, na verdade, é essa. Além das custas processuais e eventuais despesas com perito, se era uma perícia, é a condenação em honorários advocatícios. Tá? Essa é a grande e grave sanção trazida pela reforma também.
E essa é bastante séria, né, doutor Antônio? Porque, óbvio, honorários não são coisas tão... Especialmente para um trabalhador que ganha aí 1, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, quer dizer, são custos muito altos que praticamente inviabilizam. A não ser que a pessoa tenha uma certeza tão grande daquele direito que ela sabe que não há o menor risco de perder a causa, né?
Você acha que essa medida vai contribuir para que o trabalhador reivindique menos os seus direitos na justiça?
Ela está constrangendo os trabalhadores nesse primeiro momento. E a gente espera que todas essas cláusulas de barreira, que eu chamo de cláusulas de barreira, que foram criadas com a reforma trabalhista, sejam afastadas ou sejam, pelo menos, muito bem moduladas, se não pelo Supremo, pelos juízes do trabalho, quando forem julgar questões trabalhistas. Porque senão a gente vai voltar a uma situação muito, muito ruim, que é de afastar o trabalhador do judiciário.
Tá? De reivindicar os seus direitos.
De reivindicar seus direitos, de reivindicar seu alimento e o seu salário.
Temos outra pergunta aqui da Natália, que mora no Jardim Mangueiral. Ela tem uma dúvida. Um trabalhador com contrato existente poderá ser beneficiado pela nova regra do acordo amigável para a saída da empresa?
Entendo que sim, desde que ele esteja, desde que ele aceite o acordo, porque sair por acordo implica em redução da multa do FGTS, implica em abrir mão de algumas coisas. Se interessa a ele, eu acho que sim, ele pode ser beneficiado pela lei, até porque a lei está em vigor e ela só não pode prejudicar direitos adquiridos.
Agora, houve mudança na reforma a respeito dessa questão da demissão, aviso prévio, tempo que precisa cumprir, o que o trabalhador tem direito, por exemplo, ao ser demitido sumariamente, no caso de quem pede demissão também. Todos esses aspectos do desligamento, quais foram as principais mudanças que a reforma trouxe?
Ela flexibilizou muito a forma de desligamento, permitindo as rescisões por acordo, onde você abre mão de parte da multa rescisória. Uhum. O FGTS prevê uma multa de 40% no caso de demissão sem justa causa. Hoje pode haver acordo e reduzir essa multa. E a outra coisa grave, no meu entender, o aviso prévio continua sendo devido da mesma forma. Uhum. 30 dias e mais 3 dias a cada ano trabalhado na empresa, né, por acréscimo. Agora, e também acabou com a homologação, a assistência do sindicato no ato da homologação, que também considero.
Mas se o trabalhador quiser, não é obrigatório, mas se ele quiser ir no sindicato para ver se está tudo certinho, ele pode ir, né?
Não, a empresa não vai querer acompanhá-lo, mas ele pode pedir uma cópia da rescisão, do termo de rescisão, levar no sindicato para saber.
Antes de assinar.
Certo. Ou mesmo depois, se a empresa não fornecer, porque tem gente que é capaz de fazer isso, se a empresa não fornecer, ele sai da empresa e vai para o sindicato. Uhum. Tem que tomar sempre o cuidado de não assinar recibo maior do que o valor que efetivamente está recebendo, que foi depositado na sua conta. Se tomar esse cuidado, depois o sindicato ou o advogado vão resolver o problema.
Como é que o senhor está vendo essas mudanças, né? A gente vê aí que a reforma trabalhista trouxe aí mais de 100 alterações na CLT. Essas mudanças ainda estão causando muitas dúvidas assim, para o trabalhador?
Ela causa muitas dúvidas para o trabalhador e até para as empresas. Eu tenho participado de algumas negociações coletivas onde os empresários têm tido cuidado, alguns segmentos têm sido muito, muito cautelosos com a aplicação das regras da reforma trabalhista. Então, o que os sindicatos têm tentado fazer nesse momento é regular aquilo que foi modificado de uma forma muito ruim para o trabalhador, como o caso da falta de homologação da rescisão contratual.
Uhum. Tá? Então, assim, são questões assim, que ainda... O senhor que tem participado, né, dessas negociações, tem essa questão que a gente colocou, né, do temor do trabalhador de procurar a justiça. O senhor tem sentido isso até no movimento do escritório, do trabalho diário dos advogados? O que o senhor tem ouvido aí a respeito dessa questão? Diminuiu o número de ações de fato na justiça nos últimos meses a partir da homologação da sanção da lei da reforma?
A notícia que eu tenho é que aqui no Distrito Federal houve uma redução próxima de 30%. Tá?
Que é bastante significativo.
Que é muito significativo, porque não significa que os direitos passaram a ser respeitados por conta da nova lei. Uhum. Tá? Significa que as pessoas estão pensando mais.
Sim.
Algumas pessoas até dizem, não, isso acabou com as aventuras. Gente, quem faz aventura perde o processo. A Justiça do Trabalho deixou de ser aquela coisa que protegia todo mundo, como acontecia na década de 60, 70.
Uhum.
Os juízes do trabalho, a partir dos anos 80, eles ficaram muito mais técnicos, muito mais positivistas. Então, assim, o constrangimento ele foi muito mal para a sociedade.
Uhum.
Agora, tem uma dúvida que o ouvinte ele não botou o nome, só botou as iniciais, LV. Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o fundo de garantia. Vou receber em uma parcela só? A empresa precisa liberar a chave dos números e letras para que ele possa dar entrada na Caixa Econômica Federal e receber o dinheiro do fundo de garantia? Como é que vai
Havendo
funcionar?
A rescisão contratual, a empresa tem que entregar a chave de conectividade, né? E tem que entregar todas as guias e todos os códigos necessários ao saque do FGTS, que deve ser levantado em uma única vez.
Quer dizer, numa única vez ele recebe o dinheiro do Fundo de Garantia. Não mudou, né?
Isso é uma rescisão comum.
Tá, perfeito.
Uhum, perfeito.
E como fica o intervalo intra-jornada para descanso e refeição? É outra pergunta aqui. Será reduzido para menos de uma hora?
Bem...
Ou continua... do jeito que era.
Essa é outra discussão, porque quando foram estabelecidas regras de horário, de extensão e tamanho de jornada e intervalos para repouso, isso foi feito com base em estudos. Só que os meios de produção vêm demandando a redução desses tempos. E às vezes até alguns empregados querem reduzir o tamanho do intervalo para poder sair mais cedo,
né?
Tá? Para fugir
isso
do fluxo.
É possível de combinar com...
Em alguns casos vai ser possível, e o que eu tenho recomendado a todo mundo é que essas questões sejam reguladas por acordo coletivo. Porque quando a Assembleia dos Trabalhadores vai e aceita isso, propõe isso, fica mais fácil de lidar, de fazer cumprir.
Está chegando mais perguntas aqui, doutor Antônio. Nós estamos conversando com o doutor Antônio Alves, ele que é especialista em direito trabalhista, esclarecendo aqui várias dúvidas dos ouvintes.
E você pode mandar sua dúvida para cá, nosso WhatsApp é 999-78-9080, DDD61, 999-78-9080.
Nós temos aqui a pergunta da Sônia Pereira, que mora na região dos condomínios. Ela tem uma dúvida. Para uma pessoa que tem, por exemplo, um processo trabalhista já em andamento, a nova lei vai alterar algo nesse processo?
Com relação ao direito em si, se ela estiver discutindo lá salário adicional de insalubridade, horas extras, com relação ao direito em si, não vai acontecer nenhum prejuízo para ela. Tá? O prejuízo que pode acontecer é a questão das regras processuais. Vai ser punida com as custas processuais? Pode ser punida com honorários advocatícios? A maior parte dos juízes tem dito que só aplica a reforma em processos que começaram após o início da vigência da lei. Uhum. Processos começados anteriormente, a maior parte dos juízes não tem aplicado a lei. Agora, eu já vi juiz aplicar a lei em processo que começou em 2015, foi julgado em janeiro desse ano, ele aplicou a lei aqui no Distrito Federal. Então, nesse momento, a gente ainda vai ter esse tipo de esse suspense, essa angústia, essa incerteza, porque o próprio judiciário ainda não se ajustou em como vai aplicar essa lei.
Perfeito. Uhum. Nós temos aqui a Leia, que mora em Lusiânia e trabalha aqui no Plano Piloto. Ela quer saber se o tempo gasto no transporte para o trabalho e o retorno para casa são incluídos na jornada de trabalho. Ela também tem dúvidas sobre a hora do almoço. Ela continua existindo?
Bom, com relação ao tempo dispendido de casa para o local de trabalho, antes da Lei 13.467, havia uma regra, havia um entendimento de que as horas dispendidas entre a residência e o local de trabalho não servido por transporte público ou de difícil acesso eram computadas como tempo à disposição do empregador. Eram as chamadas horas in itinere. Essa regra foi banida da CLT. Tá? Então, esse tempo não é computado mais. No caso, quem está em áreas urbanas servidas por transporte público regular, esse pessoal não vai, sem chance alguma, de discutir horas in itinere.
E a hora do almoço continua existindo normalmente?
O intervalo para descanso continua existindo. O que vai existir essa é a conversa sobre a extensão dele. Uhum. Tá?
Mas é o mínimo, continua sendo o mínimo de 30 minutos?
Tem que ter pelo menos isso, né? Tem que ter pelo menos isso.
Isso no caso de uma jornada de 8 horas diárias.
Qualquer jornada superior a 6 horas.
Ok. Certo.
Tá. Outra pergunta enviada pela Caroline. Ela diz o seguinte: eu faço com frequência horas extras do trabalho. As regras da hora extra mudaram?
Não. Existe. Isso ainda vai dar algum pano para manga, alguma discussão. Porque tem gente defendendo que as horas extras elas não vão integrar a outras parcelas do salário. E a regra sempre foi, se eu faço horas extras habituais, tá, e eu tenho direito ao descanso semanal remunerado, essa média dessas horas extras incorporam lá. Tem gente sustentando que isso não pode mais, tá? E nós vamos sustentar que, sim, o repouso semanal remunerado, direito garantido na Constituição, histórico, ele tem que ser remunerado com a média da remuneração, com a média dos ganhos desse trabalhador durante a semana trabalhada.
Uhum, uhum. Agora, doutor Antônio, em relação a essa questão, né, que a reforma estabeleceu do acordado prevalecer sobre o legislado, né, do primado aí do acordado sobre o legislado. Essa questão, ela trouxe na avaliação do senhor um enfraquecimento muito grande para o trabalhador, porque a questão é, acordos geralmente são feitos muitas vezes via sindicato, e a gente tem uma realidade sindical no Brasil que, apesar você tem categorias profissionais aí que não chega a 15%, já era assim antes da reforma, né? Não chega a 15% o número de trabalhadores naquela categoria que são sindicalizados. Então, há no Brasil uma sindicalização muito baixa. Com essa questão, quer dizer, o sindicato que não tem uma força muito grande por causa até da falta, muitas vezes, de representatividade. Ele não perde muito nessa questão de, na hora de negociar, de uma negociação coletiva, Como é que o senhor avalia esse aspecto particular aí da reforma, daquilo que foi colocado aí em relação a essa questão dos sindicatos? E como é que o senhor avalia essa questão aí da representação sindical no Brasil? Como é que o senhor se posiciona a respeito disso?
Bem, a história do negociado valer mais que o legislado, ela só funciona e só é boa se a categoria de trabalhadores der força ao sindicato. As pessoas precisam entender que a diretoria do sindicato não é a categoria, ela é a representante da categoria. E o sindicato precisa do apoio em massa dos trabalhadores de sua base para conseguir convencer o empregador a fazer um acordo que seja melhor do que o que está na lei. Uhum. Senão, o que for possível de redução, o empregador virá pedindo a redução.
Uhum.
O empresário vai pensar sempre na redução de custos.
Exato.
Então, o negociado pode possibilitar alguns prejuízos para os trabalhadores se eles não estiverem juntos com o sindicato.
Uhum. É, sempre a união faz a força, né, doutor Antônio Alves?
Doutor Antônio Alves. Muito bem. Nós estamos, então, portanto, encerrando aqui com o doutor Antônio Alves, dele que é advogado trabalhista. Algo que tem alguma outra... Nesse momento não, né, Bel?
Não chegou mais nenhuma pergunta, então, mas queremos agradecer a todos que enviaram,
nossos ouvintes, todos que enviaram perguntas para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, enfim, participando com a gente do Tire a Dúvida dessa sexta-feira. Doutor Antônio Alves, que é especialista em Direito do Trabalho e diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas de Brasília. Doutor, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, comparecido aqui ao nosso estúdio para... conversar com a gente, com os nossos ouvintes, tirando a dúvida, enfim, queria que o senhor encerrasse com uma mensagem para o trabalhador brasileiro, para as pessoas que estão nos ouvindo e que, né, enfim, tem tantas dúvidas na cabeça em relação a tudo isso e certamente gostariam, né, de ter seus direitos respeitados, mas sabem que muitas vezes as coisas não são tão simples quanto deveriam ser, né? Pelo menos deveriam ser menos burocráticas e às vezes acabam ficando mais burocráticas. Mas queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, de que expectativa que o senhor tem aí em relação ao futuro da questão trabalhista e do que o Supremo vai se pronunciar e outros, né, que a Justiça vai se pronunciar a esse respeito, até em relação ao artigo 7º da Constituição, né, se na sua avaliação desrespeito ao artigo 7º com a reforma trabalhista e em que posição que o senhor tem a respeito disso, encerrando aí também, deixando essa mensagem para os nossos ouvintes e para o trabalhador.
Bom, quero começar agradecendo o espaço e dizer que gostaria muito de ter ajudado as pessoas com esclarecimentos. A minha visão da reforma trabalhista é que ela sim pretendeu reduzir um pouco as garantias que estão lá no artigo 7º. Agora, o papel de fazer valer a Constituição é do Supremo, e a gente tem que acreditar que o Supremo tem que fazer a leitura da Constituição dentro dos parâmetros da Constituição promulgada, da Constituição que está em vigor.
Uhum.
Uma lei menor não pode vir para subverter uma regra que está garantida na Constituição. Um direito social, uma cláusula que não pode ser reduzida ou recuada apenas por uma questão de momento. A Lei 13.467, lamentavelmente, foi uma coisa gestada em menos de 9 meses e ela veio para atender interesses que não eram exatamente o de manter as regras da Constituição. Ela veio para tentar resolver alguns problemas de alguns segmentos da economia. E o único jeito que os trabalhadores têm de continuar mantendo as regras da Constituição é estarem junto com seus sindicatos, é cobrar dos seus representantes políticos o respeito a essa Constituição, aos direitos sociais pelos quais muito se lutou para que eles fossem incluídos nessa carta. E assim, a minha expectativa é que o Supremo olhe para a Constituição com uma visão mais humana, não como uma visão de quem está preocupado com planilha, com despesa ou com facilidades de operação. O elemento humano tem que ser respeitado na aplicação da lei, e principalmente quando a gente tem em favor dessa condição humana uma Constituição que prezou por isso.
É, o artigo 7º, que, lembrando, é cláusula pétrea e, portanto, não pode ser modificado. Então, mais uma razão para que seja respeitado, e muito respeitado. Doutor Antônio, muito obrigado por participar conosco. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Bom dia para todos. Obrigado.
Bom dia.